nessa casa de Deus aqui,
e os irmãos me corrigem, que ele fala aqui, Salomão fala, Salomão construiu uma casa ao Senhor, e esse aí era o templo, né, de Salomão, e nós vemos que o templo, ele tinha muitas câmaras, muitos lugares, tinha, não era assim como o tabernáculo, né, no deserto, que tinha o lugar santo e o santo dos santos, o altar, a pia, né, e dentro lá do lugar santo, tinha a mesa dos pães, o castiçal, né? Então, mas esse templo aqui que ele está falando, na casa de Deus, o homem que podia entrar na casa de Deus aqui, seria no templo, né? E exatamente o lugar onde ele fala aqui, parece que não dá a entender exatamente que lugar, quando ele entrava na casa de Deus, se era para oferecer algum sacrifício, e se exatamente para oferecer algum sacrifício, ou como os sacerdotes, porque tinha no templo de Salomão, tinha os cantores, eles entravam até o átrio dos cantores, mas quem entrava lá no Santo dos Santos era o sacerdote. Então, nesse templo de Salomão aqui, você podia entrar, né, porque tinha outras coisas para se fazer lá dentro do templo de Salomão. Inclusive tem o Muro das Lamentações, né, onde eles fazem orações, mas eles entravam, dava assim permissão para que se entrasse no templo, não no lugar santo, né, e no Santo dos Santos. E a casa de Deus hoje não é um templo, né? O homem confunde igreja com templo, né? O que nós conhecemos, esse Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus, aqui ele fala que Deus está nos céus. Nós vemos que a morada de Deus não é mais aqui, né? Quando Deus descia sobre a nuvem e morava aqui, a morada de Deus agora é no céu. Ele não está mais no tabernáculo e nem no templo. Deus está nos céus agora, onde é a morada dele. E nós vemos que não existe mais distância a separar, porque o próprio apóstolo Paulo diz que, não sei se na carne ou no espírito, ele subiu até o terceiro céu. Ele subiu, então, para ouvir coisas indizíveis ou inefáveis, alguma coisa assim, que ele subiu até a presença de Deus. Ele viu coisas que estavam lá no terceiro céu, né? Claro que nós estamos falando aqui do homem sobre a terra, né? Mas essa distância aqui não existe mais, do homem sobre a terra e o Deus lá no céu, Pai nosso que estás no céu, né? Não existe mais isso, não existe distância a separar agora. O homem que, em quem habita o Espírito Santo, que pôde entrar pelo sangue de Cristo no lugar santo e no Santo dos Santos, na própria presença de Deus agora, então não existe mais essa distância, né, do homem terreno. Existe a diferença do homem terreno, cujo Deus está no céu, e do homem celestial, que está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, que nos fala Efésios aí, né? Nós já estamos assentados com Cristo.
Sabemos que essa
essas três últimas dispensações, elas são assim chamadas porque dispensação significa uma administração de uma casa. E nós vemos que nessas três últimas dispensações, né, da lei, a dispensação do mistério, da graça e da dispensação do milênio, e a dispensação da plenitude dos tempos, significa que Deus está em relação com o homem, mas uma relação diferente de como era antes da lei. Antes da lei não havia uma casa de Deus sobre a terra. Então, vindo a lei, Deus estabeleceu, né, essa relação com o homem, com uma dispensação, e então ele administra, né, essa dispensação, essa casa, conforme a sua santidade, conforme os seus desígnios. E nós estamos vendo aqui essa casa de Deus como sendo uma, realmente essa dispensação estabelecida por Deus aqui na terra, em que o homem está em relação com Deus. Então, seja qual for a profundidade de acesso que um israelita tinha, nesse caso aqui, ele tinha a noção de que ele estava na presença de Deus, ele estava na casa de Deus. Davi, nos Salmos, ele fala que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, e assim por diante. Então eles tinham noção de que eles estavam diante de Deus, estavam na casa de Deus, indo a Deus para oferecer sacrifícios, mas nós sabemos que eles mesmos, as pessoas, os israelitas, não entravam nesse lugar, sequer no lugar santo, né? E muito menos no Santo dos Santos, para oferecer esses sacrifícios, mas eles levavam o sacrifício e os sacerdotes faziam isso por eles, e apresentavam a Deus o sacrifício por eles. Então, seja qual for essa aproximação que eles alcançassem ter, né, todavia eles tinham essa noção de que eles estavam indo na casa de Deus. E nesse lugar, eles tinham consciência, ou deveriam ter essa consciência, de não ir de qualquer maneira. Eles tinham os próprios limites, os próprios freios, as coisas que eles deviam fazer, a maneira como eles deveriam se comportar, se vestir, que eles deviam andar nessa casa. Então, essas coisas aqui são instrutivas, porque hoje nós não temos nem o templo de Salomão, não temos o tabernáculo no deserto, não temos o templo de Salomão, e temos a igreja, a casa de Deus. E no milênio, né, também haverá a administração aqui da casa de Deus. Então, há um comportamento que convinha para os israelitas, sob a lei, e um comportamento que convém a nós também para estarmos na casa de Deus, e certas coisas que nós devemos fazer como Deus requer. Vamos fazer para a dignidade, né, de Deus, como Ele espera que nós façamos. Por isso que na igreja, né, nós temos: faça-se tudo com decência e ordem, todos os vossos atos sejam feitos com amor, seja tudo feito para edificação. Esses são comportamentos, coisas que nós devemos observar, né, por estarmos em relação com Deus, estarmos na casa de Deus, para oferecermos sacrifícios a Deus. E nós sabemos que os nossos sacrifícios são sacrifícios espirituais a Deus. Assim como deles eram sacrifícios de animais, sacrifícios materiais, pães, faziam oferta de manjares e tudo mais, né, no Antigo Testamento. Então, essa relação com Deus convém, tem uma maneira própria de se relacionar com Deus. No Novo Testamento, agora na igreja, nós não temos regras, não temos vestimentas como os sacerdotes, por exemplo, que eles tinham que usar determinados. Nós não temos isso, mas nós temos o Espírito Santo, que pode nos guiar aquilo que é conveniente, aquilo que é decente, aquilo que é em ordem, aquilo que que vai honrar, glorificar a Deus, e não fazer da casa de Deus uma casa comum. É, andar na casa de Deus como eu ando na minha casa, por exemplo, não seria próprio. Então cada coisa, né, tem o seu devido lugar. E eu acho que aqui ele está se referindo a essa maneira um pouco abstrata, né, um pouco moral, né, mais moral do que física, propriamente, da casa de Deus. Outra coisa que nós estamos já comentando bastante também nesse livro é que a relação, né, do homem no mundo, suas paixões, seus desejos, e no fim nós vemos que tudo perde-se, porque o homem não aproveita uma vida temporária aqui, né? E ele chega a certas conclusões, que nós sabemos que é um homem natural, né, pensando até nas coisas de Deus, mas naturalmente, sem o alcance espiritual dessas coisas. E no final desse capítulo também, nós já vimos nos outros, mas no versículo 18, por exemplo, versículo 17, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades, e cruel furor, eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazendas, lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Vamos comparar isso com 1 Coríntios, capítulo 7. E nós já vimos, já foi citado um versículo aqui, de 1 Coríntios 15, né? Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Parece que o tom geral desse livro, né, gira mais ou menos em torno disso. Comamos e bebamos, amanhã morreremos, vamos gozar a vida aqui e na verdade não é assim, né? O homem espiritual, ele não pensa dessa maneira, não é esse o objetivo dele, comer, beber, se regalar aqui, viver aqui como se ele não tivesse que dar contas a Deus, nunca. Em 1 Coríntios 7, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E eu bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. Esse versículo 31 é interessante. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem. O que é abusar do mundo? O que é abusar? É você usar o mundo para si mesmo. Você usar o que você tem, o que Deus te deu, como ele fala no nosso capítulo lá em Eclesiastes, né? Foi o dom de Deus, Deus que deu. Você usar para si mesmo. Esse que é o principal desses ensinamentos, né? Que Deus está querendo nos mostrar o que nós não devemos fazer. Usar do mundo. Abusar do mundo é usar o mundo para mim, é eu desfrutar dele para mim. É esse egoísmo, essa falta de coração para repartir as coisas, de regalia própria, usar para si esse mundo. Então é interessante isso, que nós estamos vendo um homem natural, o que ele faz, o que ele pensa, a maneira como ele age, mas isso não é um exemplo para nós. Isso é um exemplo do que nós não devemos ser. Nós devemos realmente andar na direção do Senhor, usar o que Ele nos deu para bem dos outros, saber repartir, saber, enfim, ajudar, né, aos outros, e a pensar que o Senhor, por exemplo, tem uma obra aqui nesse mundo, e esse mundo ele gira com dinheiro, a necessidade de comprar, de vender, como nós vemos lá em Coríntios, né, os que compram como se não possuíssem. O que significa isso? É usar as coisas não para si mesmo, mas para os outros. E pensando na obra do Senhor, nas almas aqui nesse mundo também.
Quando Jesus fala da parábola do fariseu e do publicano, dá uma noção para a gente também, de que dois homens, né, subiram para orar no templo. Então eles tinham um lugar também no templo onde eles podiam fazer oração. E nós vemos lá o Senhor Jesus em Mateus 6, que ele fala também: eu orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então a palavra fala, o homem, Tiago, né, fala: o homem seja tardio para falar, tardio em irar-se, e mais um tardio lá. Então, no templo, eles tinham um lugar de oração também, onde eles oravam. E nós vemos que era um lugar onde eles podiam o quê? Confessar também os seus pecados, né? Como esse publicano, ele desceu justificado para sua casa. Nós vemos que era um lugar onde eles podiam trazer para Deus as suas orações, as suas súplicas, né? E serem atendidos, como o publicano foi atendido, porque ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. E batia nos peitos. Então era uma maneira deles serem ouvidos também. Eles subiam, subiram para orar no templo. E não é no muito falar, como fala o Senhor Jesus, que tem sabedoria, né? Porque Deus não é ignorante para saber as nossas intenções antes de nós começarmos a orar. Eu não preciso ficar explicando para Deus nas minhas orações tudo em detalhes, porque Deus sabe todas as coisas. Antes de eu começar a orar, Deus sabe, né? Deus sabe da minha dificuldade. Claro que eu tenho que expor para Deus as minhas dificuldades, mas eu não preciso explicar em detalhes para Ele. Eu não preciso gastar meia hora numa oração para pedir uma coisa para Deus. Deus sabe. E Deus não é surdo também, né? Como nós sabemos que muitos gritam aí, Deus não é surdo, Deus não é ignorante, e Deus já está sabendo, né, das intenções que estão nos nossos corações. Ele sabe do que nós necessitamos, Ele sabe o que nós... E se o nosso espírito não sabe colocar realmente, como fala em Romanos, né, diante de Deus, tudo aquilo que nós estamos sentindo, Deus sabe. Né, pela expressão do nosso espírito, Deus sabe do que nós necessitamos.